segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 14, que fala sobre a proteção. E nesse momento, estamos a sós, André Luiz está com Apuleio, que é um daqueles técnicos do trabalho reencarnatório, da preparação do corpo físico de Segismundo. E ele então, André Luiz nos diz: reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhantes aos serviços que acompanhara na sessão de materialização dos desencarnados. Os companheiros lembram o trabalho da materialização, em que foi explicado, em que Alexandre explicou, que eram três componentes? Eram os espíritos que pretendiam realizar a tarefa da materialização, eram o médium e eram os recursos da natureza. Esses três elementos conjugados é que fariam a materialização. E ele falou que se a natureza está sempre pronta, né? Os espíritos também. Mas quase sempre os trabalhos não se realizavam porque pelo descuido dos médiuns. Então aqui eles estão olhando o cuidado que é o trabalho em equipe, não é?
É verdade. E é interessante a materialização porque foi muito presente nos centros espíritas no passado. Isso. A questão da materialização. E muitas pessoas hoje ainda falam, puxa vida, por que, que não tem mais esses fenômenos? Até para ajudar a crença das pessoas. E já é visto, já é assim, verdadeiro, que não é o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, aliás, que vai fazer a pessoa acreditar ou não.
Isso.
Porque eu conheço uma pessoa que participava daquelas cirurgias espirituais que o Fernando Vanucci, né, ele promovia lá no próprio teatro para divulgar aquelas cirurgias espirituais. E a pessoa ficava ali em cima, olhando e não conseguia acreditar.
Isso.
Estava além da compreensão dela. Então ela falava que via, sabia daquilo, mas na intimidade ela não conseguia conceber aquela
porque
verdade.
Porque não modificava, né? Os seus valores, né? Quer dizer, era só uma observação infrutífera, não é?
Exatamente.
E aí ele está falando aqui do trabalho em equipe também, porque na verdade, gente, nós somos espíritos materializados, né?
É.
Todos nós estamos encarnados, somos espíritos materializados. A gente às vezes nem pensa o trabalho, o investimento que foi a gente ter um corpo físico.
Uhum.
E aí ele continua. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requereria na sessão, o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. A comparação era completa, apenas com a diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo.
Interessante.
Bom, não é?
É muito interessante isso aí. Porque nós até já comentamos diversas vezes aqui, o Leon Denis fala que quando a gente pensar naturalmente no processo reencarnatório, tudo que acontecer na nossa vida, nós elaborarmos o pensamento com a consciência da reencarnação, tudo fica mais tranquilo.
Isso.
Porque às vezes os nossos queridos que desencarnaram, nós estamos buscando vê-los materializados em alguma sessão.
Isso.
Estamos buscando encontrar algum recado dele, alguma psicografia, quando na verdade, se tivermos o pensamento consciente na reencarnação, vamos desejar o quê? Uma rápida reencarnação para ele.
Isso.
Né?
Olha, a médium Ana Prado foi um médium assim, excelente de materialização, lá em Belém do Pará. É através da contribuição mediúnica que ela está, que existe um livro muito interessante, que é inclusive ilustrado. É um livro do Dr. Nogueira de Faria, que o título é O Trabalho dos Mortos. O Trabalho dos Mortos. E ela, na obra Instruções Psicofônicas, ela tem uma mensagem muito boa, que ela diz que houve uma época em que era necessário materializar os espíritos. E agora a nossa necessidade maior era a materialização das boas obras. E aí a gente lembra que lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, o irmão Walter Faria costumava falar, quando viu uma gestante, ele falava assim: está em estado de graça. E a gente muitas vezes achava aquela palavra assim, tão elogiosa para algumas companheiras que não estão nem ligando, né, para a maternidade, não estão nem vendo a importância daquele momento. Mas aí, determinada vez, o Dr. Erma, que é um dos diretores espirituais do CELD, falou para todos nós, quando a gente questionava, né, aquelas mães, aquelas pessoas que engravidam, mas não estão conscientes da maternidade e que se colocam em excessos e tudo isso, então seria válido a casa espírita ajudá-las? E aí o Dr. Erma falou que sim, porque aqueles espíritos até aquele momento não haviam conquistado o sentimento do amor maternal. Elas eram simples hospedeiras. E nós deveríamos dar todas as condições para que aqueles espíritos pudessem reencarnar. Então, olha que movimento importante que a gente muitas vezes não dá atenção, não é?
É verdade, interessante isso, Deusa, que sirva assim de alicerce, de base para a gente pensar. As pessoas que têm dificuldade de relacionamento com as suas mães,
isso,
sempre botando a culpa, quer dizer, nós não estamos isentando ninguém de nada, de erro nenhum. Mas muitas vezes o adulto fica botando a culpa na mãe porque achou que ela rejeitou, etc, etc. Mas muitas vezes pode ser, nesse caso, de estar com essa mãe justamente porque não conquistou ainda o direito de ser amado em uma,
isso,
família.
Exato.
Então a gente tem que dar uma olhada em outro ângulo, não que isso venha levar a pessoa à depressão, a ficar mal, puxa vida, então eu não mereço. Então tem que agradecer sim essa oportunidade de estar aqui e o meio que chegou.
Isso.
O meio que foi não importa, mas tem que ser muito agradecido. Essa semana, nós estávamos falando com diversas mães, assim, de primeira viagem, são filhos de amigas minhas, né? Então, estávamos nós, as avós, né, de primeira viagem, as filhas, todo mundo conversando. E foi interessante que eu perguntei, eu falei, vem cá, o que você sente, assim, porque dá a impressão que a mãe, ela é obrigada a sentir o amor profundo quando o bebê,
isso,
nasce. E a questão foi justamente essa. E que a maioria das pessoas que estavam conversando ali falaram que se frustraram muito e acham que teve uma depressão após parto diante dessa frustração natural, que elas nunca conversaram com ninguém, elas curtiram
até com
a
vergonha,
gravidez,
né?
Isso, elas curtiram a gravidez, mas na hora que o bebê se apresentou, elas esperavam sentir, ao olhar o bebê, um amor profundo. E elas não sentiram isso. E isso foi uma coisa assim que em algumas amigas minhas mexeu muito o emocional delas, porque elas se cobravam de sentir um amor que, na verdade, elas não estavam sentindo.
Porque não é uma coisa comentada, então, né? Quer dizer, cada um esconde esse sentimento e a pessoa acha que é uma exceção, né?
Isso.
Quando, na verdade, é comuníssima essa questão.
É tanto que éramos umas cinco pessoas, a única que não teve filhos fui eu, E aí, então, eu me sentia à vontade de perguntar, entendeu? Porque eu falava, mas como é que é? O que é que você sente? O que é que você não sente? E aí, uma falou e a outra falou, poxa, eu senti isso, a mesma coisa. E uma das filhas está passando por essa situação, porque o bebê nasceu, ela curtiu muito a gravidez, ela é uma pessoa boa, ela quer ser mãe, mas quando ela olha, ela não sente o amor que ela esperava sentir. Isso. Porque todo mundo fala do amor de mãe. E aí, foi bom, porque nós falamos para ela, que todo amor é uma construção.
Exato.
Esse bebê que está aqui, ele está para construir alguma coisa, né?
E a criança que vem, a gente às vezes não pensa, né? Mas há todo aquele processo, assim, do nascimento, da recomposição do corpo da mulher, né? Há todo um desconforto inicial, né? A criatura muitas vezes está com ponto, está cicatrizando e ela tem que baixar, trocar a fralda. Esse movimento todo também é algo que há de ser considerado, porque a criatura está numa fase também crítica.
Isso.
É um momento crítico para a gestante.
Não dá para voltar
também
atrás.
Não dá para voltar atrás, e é algo da natureza, né? Quer dizer, a gente vê, à medida que a criatura vai se adaptando ao novo estado, esse sentimento vai tendo assim um campo livre, um campo drenado para aparecer.
É. Então, acredito que por essa amostragem que eu tive, de que fizemos assim uma catarse, todo mundo falando das suas experiências maternas, mas que elas falaram que ao longo da vida foram que solidificando, e realmente o amor foi crescendo e foi solidificando uma amizade com alguns, com outros. Algumas mães falam que é depois que a criança cresceu, ela sente o sentimento, mas não sente afinidade com
isso.
O espírito. E que a doutrina espírita ajudou muito quando essas pessoas chegaram na doutrina espírita, que percebiam que sentia um sentimento pelo filho, né, mas não era aquele amor esperado, e que até hoje isso não acontece, mas ela percebe nitidamente que não existe uma afinidade espiritual.
Isso.
Mas sim, são pessoas que estão buscando quebrar essas barreiras, vencer essas barreiras na educação, nos limites,
etc. É o progresso moral, não é isso?
Isso.
É o progresso moral.
Então eu acredito que muitas pessoas também passam por essa situação, né, desse conflito íntimo de amor e de afinidade com os seus filhos, etc. Mas, para quem está nos ouvindo, que são filhos adultos e que sentem que não houve uma afinidade com seus pais, que não é uma relação de amor, de qualquer maneira, é importante agora, como adultos e com a consciência da doutrina espírita, agradecer muito a oportunidade de ter nascido através daquela mãe, como a deusa mesmo falou, que são espíritos muitas vezes hospedeiros.
Exato.
Né? Que apenas nos deu a hospedagem.
Exato.
De nós ali, como feto, ficar naquela barriguinha apenas para uma passagem, casa de passagem,
isso,
né?
Isso.
Uma passagem para chegar aqui. Então, só por isso a gente tem que agradecer bastante, né?
Exato. E aí ele continua dizendo: com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente.
É interessante porque aqui essa formação de célula a célula, isso aqui vem nos mostrar que as nossas células, elas são o quê? Elas são construídas,
elaboradas.
Então, quando a gente está com uma doença, é importante a nossa ligação mental com aquelas células.
Isso, né? Isso, para a cura, né?
Uhum.
É uma reconstrução. E aí, prosseguindo nas observações metódicas, a gente vê aí que André vai usar todo o conhecimento que ele possui de científico, e a observação fica mais apurada. Verifiquei que o folheto plasmatotérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. o tubo intestinal em certas regiões começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médium transformavam-se de modo surpreendente. E dia a dia eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então por que disposições maravilhosas segmenta-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. Quem não é da área de ciência, né, Brito? Mas que complicação. Mas a gente vê que agora, na internet, através do YouTube, né, a gente tem isso visualizado. E a gente lá no Leon Denis, na questão do serviço de assistência gestante, o que tem na obra social, é passado esse filmezinho. Até para elas verem o que está acontecendo dentro dela e que coisa maravilhosa é, né? Para se sentirem valorizadas, porque isso ajuda o sentimento. Eu estou contribuindo com Deus na vida, né? E não é uma coisa simples, não é?
E uma coisa interessante, buscarmos na internet como é que se processa, o que acontece com o nosso coração, como é que ele funciona, como funciona cada órgão, porque a gente vive como se isso aqui fosse um negócio qualquer. Como se o nosso corpo, a nossa máquina, fosse alguma coisa qualquer. E a gente não dá valor à riqueza que é a nossa máquina. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante falando sobre o que é a riqueza, na verdade. Porque o e-mail abordava aquela revista Fortune, que é uma revista americana, que coloca ali sempre o ranking das pessoas mais ricas do mundo. E essa pessoa escreveu um e-mail dizendo que discordava daquela lista, porque ele se achava extremamente rico pelo pensamento que ele tinha, pela família, pelos todos os órgãos dele funcionando, que ele não tinha nenhum problema de saúde. E aí ele começava a descrever como é que a máquina do corpo humano funciona e que bem-estar e que prazer isso dá de viver. E muitas vezes ele encerra com assim, alguma coisa muito, muito interessante, dizendo que às vezes você tem muito dinheiro, mas que você não consegue vivenciá-lo.
Isso.
Né? Ou então você estraga a sua máquina, que é perfeita, buscando Isso. uma coisa externa, que é o dinheiro, e depois você tem que pegar o dinheiro para consertar a máquina.
Exato, exatamente.
O dinheiro é maravilhoso, o corpo é maravilhoso, então a gente tem que, assim, cuidar muito dessa máquina, porque nós estamos vendo aqui o trabalho que é para que tudo funcione, né?
E aí ele vai continuando. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhe as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares.
É interessante a gente estar vendo isso aqui, porque mesmo com todos esses cuidados, o Segismundo vai ter um problema sério na parte gástrica quando ele for adulto. Alguém pode estar falando, poxa, mas esse trabalho todo para depois vir uma doença? Sim, porque essa doença que virá para ele foi uma doença que ele mesmo conquistou, né? Exato. Ele provocou no passado.
E será uma solução para a sua vida.
Isso,
não é?
Exatamente. Será justamente a prova dele, né?
Isso.
Aonde ele vai superar. E para a gente ver a misericórdia divina, que essa prova vai acontecer para ele no momento que ele estiver apto, numa
Isso.
idade adequada, para ele solucionar essa questão, para ele passar por essa questão. Como é uma prova dele, não é da família, então não precisa vir essa doença na infância. Porque uma doença na infância toda a família se mobiliza. Quando a pessoa está adulta, a família se mobiliza, é claro, mas não é da mesma forma que é uma criança, né? Porque uma criança, para ela estar internada, a família toda praticamente se interna ali naquela situação. Então, essa doença vai acontecer com ele quando ele for adulto. Mesmo assim, tem todos esses construtores, tudo sendo elaborado, célula a célula. Por quê? Porque até para acontecer a doença, existe uma organização.
Isso.
Para que isto venha a acontecer.
De forma proveitosa, né?
E aí é um momento da gente parar para entender as nossas doenças. Porque quando a gente pensa na doença, a gente pensa num castigo, numa coisa mal feita, como se tudo fosse mal feito, ou seja, aquele órgão está estragado, aquele órgão foi mal feito. Não, ele foi feito para aquilo, para aquele desenvolvimento. Que também, ao longo da nossa vida, de acordo com os nossos pensamentos, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, circula pelas nossas células, então, se a gente tem bons pensamentos e boas ações, esse sentimento bom também é enviado para cada célula. E nisso, muitas vezes, algumas doenças que nós estaríamos programadas para ter, elas são amenizadas por causa dessas vibrações do bem.
Isso.
Né? Quantas pessoas reencarnam para ter uma determinada doença, mas que elas deliberadamente, por vontade própria, se voltam para o bem e aquela doença, aquele problema é amenizado. Justamente por isso, porque o pensamento, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, partindo do nosso cérebro, parte também esses comandos para cada célula. Tanto que nós já falamos aqui de uma amiga nossa que tem um problema de câncer, que trabalha lá no abrigo, e o Dr. Herman falou para ela que ela tá com a sobrevida, né? Ela tá tendo assim, quando todo mundo esperava que ela ia ser o final, ela continua ativa, continua trabalhando. E o Dr. Herman falou que toda vez que ela tá no trabalho no bem, num trabalho útil, as células delas automaticamente estão sendo renovadas. Por quê? A pessoa está lá, trabalhando no bem, pensando no bem, querendo ajudar as pessoas, num trabalho sério, e as células vão recebendo também aquelas impressões e vão se renovando também. Óbvio que vai ter um dia que ela vai desencarnar, graças a Deus, porque vai ser bom para ela, para a evolução dela, que ela tem que andar. Mas nós vamos ver o quê? Que a nossa sobrevida nas nossas células estão intimamente ligada com o nosso pensamento, com a qualidade do nosso pensamento.
Então a gente vai, né? Ele vai ficando muito emocionado com isso e diz: por vezes, nos inícios da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Então nós entendemos aqui o valor da amizade, o valor da oração. E vamos também, meus irmãos, nesse dia, nesse tempo, envolver as células do nosso corpo físico com a luz da oração. Vamos imaginar esse fluxo do amor de Deus, que é incessante, nos inundando, nos curando, nos estimulando, nos magnetizando, para que possamos ter um dia ou ter um tempo de paz. Não paz que é inatividade, não, mas aquela paz que é fruto do cumprimento dos deveres que todos nós trazemos. Então, que consigamos meditar no valor do corpo, que consigamos meditar no valor da oração, no valor do trabalho, para termos o cumprimento das nossas tarefas, das nossas missões enquanto espíritos imortais. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.